Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, como sempre, 15 em 15 dias, a paróquia de Senhora de Fátima está em contacto com os ouvintes. O tema de hoje é relativo já à grande solenidade do Natal. Vamos falar da figura de São Nicolau e depois a figura, vamos dizer, criada a partir da imagem de São Nicolau, que é o Pai Natal. Conosco temos o Dr. Américo Mota, que já o ano passado falou sobre este assunto, o nosso sonoplasta Celso Carvalhosa. E estejam conosco, porque o programa é, por assim dizer, uma boa partida para celebrar a festa de Natal.
O eco da chuva num cão a ladrar, o som do relógio e um sino a dobrar, vozes das fontes, a pedra a falar. Na sombra dos tempos, os velhos sabiam ouvir as vozes do mundo a falar, onde o segredo é saber calar. Na sombra dos tempos, os velhos diziam, tudo no mundo vivia a falar. As pedras, o sol e o luar, os bichos da terra e os peixes do mar. E falam as vozes nas ondas do mar, no som das esferas de noite ao luar. Quimeras que falam a sós, de lá do outro mundo, no fundo de nós. Na sombra dos tempos, os velhos sabiam ouvir as vozes do mundo a falar, onde o segredo é saber calar. Na sombra dos tempos, os velhos diziam, tudo no mundo vivia a falar. Homens, as pedras, o sol, o ar, os bichos da terra e os peixes do mar. No vento que uiva, quem saiba escutar o eco da chuva num cão a ladrar, relógio, o sino a dobrar, nas vozes das fontes a pedra a falar. Na sombra dos tempos os velhos diziam, tudo no mundo vivia a falar. Os homens, as pedras, o sol, o ar, os bichos da terra e os peixes do mar.
Mais uma vez, muito boa noite a todos os ouvintes. Já notamos na nossa cidade, e não só, nas casas das pessoas, das famílias, sinais de Natal. O inverno é o período do ano em que as pessoas estão mais voltadas para o espírito. A temperatura mais fria e a luz solar mais reduzida, e por isso os grupos humanos passam mais tempo no espaço doméstico. O convívio familiar é mais intenso e vive-se com maior intimidade. Existem diferenças, por vezes, no estilo de vida, dependendo do meio rural ou urbano, que hoje se confunde muito. Se na cidade se liga o aquecimento, na aldeia ele é produzido pela lareira localizada no centro ou ao canto da cozinha, onde se queimam os bons cepos de raízes que ajudam a prolongar as horas noturnas. Em conversas da família, revivando memórias, fazendo comentários a acontecimentos da comunidade aldeã ou projetando celebrações para a alegria de todos aqueles que se sentem ligados pelo mesmo sangue e no respeito pelo tronco patriarcal. A quadra natalícia aproxima ainda mais a família. Os que durante o ano permaneceram longe dos seus, por diversos motivos, procuram um retorno às origens para o encontro, muitas vezes desejado. E este tempo de preparação para o Natal, na liturgia, denomina-se Advento. Viver o Advento é reanimar a nossa esperança em Deus que vem às nossas vidas. Viver o Advento será desejar de coração, muito sinceramente, que Deus venha e nos acompanhe, e que nos pegue na mão, que nos dê ânimo, que nos ensine a viver o seu amor. E será pedir com muita vontade que Deus venha e guie o caminho de toda a humanidade para uma vida cheia de generosidade, de justiça, de libertação de toda a opressão, de dignidade para todos, de fraternidade, de paz e de amor. E será confiar que no fim de tudo Deus venha e nos leva a acolher para a sua vida eterna. Maria, Nossa Senhora, na espera amorosa do nascimento do seu filho, será sempre para os crentes imagem e estímulo da nossa esperança. E é interessante recordar a palavra bíblica Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Senhor Dr. Américo Mota, o nosso programa hoje é interessante e enquadrado nesta época do ano. São Nicolau, talvez teremos oportunidade de falar das festas nicolinas em Guimarães, e essa figura que fascina na época natalícia, que distribui as prendas e que foi uma criação referenciada em São Nicolau. Doutor Américo Mota, tem a palavra para nos falar desse santo benemérito que tem muita curiosidade para as crianças e não só.
Com todo o gosto. Cumprimento o Dr. José Lima, o habitual apresentador da Igreja Presente, da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Cumprimento também o Sr. Celso Carvalhosa, o nosso sonoplasta, que faz o favor de nos aturar de 15 em 15 dias. E, reportando-me agora ao facto presente, que é falarmos sobre São Nicolau, apraz-me dizer que eu já por duas ou três vezes fiz a representação teatral de São Nicolau no primeiro domingo de dezembro, nos últimos dois ou três anos, vestindo-me integralmente e imitando perfeitamente o Bispo São Nicolau, que teve uma recepção extraordinária pela Assembleia. Ouviram o que São Nicolau tinha a dizer e de facto foi uma peça teatral muito bonita. Gostei muito de fazer essa representação. Ainda não fui convidado pelo Padre Coutinho para fazer essa representação este ano. Não sei se vou ser convidado ou não. Acho que o domingo de São Nicolau é o próximo domingo. Acho que é o próximo domingo. Apesar de o dia de São Nicolau ser sempre o dia 6 de dezembro. Isto é, foi ontem. Hoje é dia 7. Mas, reportando-me a São Nicolau, verificamos que hoje em todo o mundo, incluindo no espaço dos irmãos não cristãos, não haverá ninguém que fique indiferente ao Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este momento divino, este nascimento, marcou profundamente toda a humanidade nestes últimos 2 milénios, com um relevo muito particular no mundo ocidental. Desde então, desde o nascimento de Jesus Cristo, todos nós temos vindo a marcar o nosso calendário como sendo o calendário da Era Vulgar, ou melhor, dito, da Era de Cristo. Vejamos como este ano de 2023 é igualmente um registro noutros calendários. E só por curiosidade, deixe-me dizer-lhe. Este ano corresponde ao ano 7531 da Era Bizantina, ao ano 5783 da Era Israelita, ao ano 2799, quase 2800 anos, da Era das Olimpíadas, o ano 2776 da Fundação de Roma, Ab Urbe Condita, que quer dizer desde a fundação da cidade, no ano de 753 a.C., pelo qual se regia todo o Império Romano. 2683 da Era Japonesa. Veja só a disparidade de datas que nós encontramos. 2335 da Era Grega. 2061 da Era de César. Curiosamente, esta Era de César era a datação oficialmente usada em Portugal até ao ano de 1422, já tendo feito há 2 anos, exatamente 600 anos. Em 1445, da Era Islâmica, verifica-se que a Era Islâmica aparece mais de meio milénio depois da Era Cristã. Na verdade, estes e muitos outros calendários de menor expressão estão hoje indexados à Era de Cristo. Então, qual terá sido a força que guindou a ideologia ou a religião cristã para a relevância e para a reverência do calendário cristão ser hoje tido como a referência temporal e universal de todos os outros? Não terá sido apenas o maior desenvolvimento do Ocidente em todos os parâmetros face às restantes civilizações e sociedades? Com efeito, parece-nos que a resposta inicial é absoluta e efetiva. Ela existe nos primeiros discípulos de Cristo, os posteriores aos 12 eleitos, em todos aqueles que, pelo difícil tempo dos tempos, assumiram frontalmente a doutrina cristã, mostrando aos seus pares o dom da fé, a exaltação do amor ao próximo, o respeito pela vida e, fundamentalmente, tendo a morte como o fim último pela ressurreição à imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Muito boa introdução, ou melhor, colocação na dinâmica histórica dos tempos. E todos esses tempos tiveram figuras brilhantes, notáveis. E assim temos São Nicolau, filho de família nobre e rica, e que, desde muito novo, teve uma propensão para fazer o bem.
É verdade. Entre estes seguidores da doutrina ensinada por Cristo, está naturalmente São Nicolau, dito de Mira, por ter nascido em Mira, localidade turca onde morreu no dia 6 de dezembro de 343, tendo feito ontem 680 anos. Curioso, 680 anos fez ontem que morreu São Nicolau. São Nicolau havia nascido em Pátara, também na Turquia, no dia 15 de março de 270. A sua vida exemplar fê-lo ficar na história cristã como um distinto teólogo, como um autêntico missionário de fazer o bem, como um ser místico e asceta, mas, sobretudo, como um notável orador e taumaturgo, um humilde fazedor de milagres, como relatam as suas lendas. É notável que, naturalmente, muitas das coisas que se passaram com São Nicolau passam parte das lendas, mas, como diz o povo, em todas as lendas há sempre um princípio. Não sabemos qual é o fim, mas há sempre um princípio. São Nicolau é tido como um ser excepcionalmente virtuoso e acolhedor com os mais pobres, e por ter dedicado uma atenção especial às crianças carentes e desprotegidas, preocupando-se com a sua educação e, note, com a sua alimentação e, especialmente, com a moral delas, das crianças e das suas mães. Porque a mais velha profissão do mundo naquela época era completamente desprotegida, não, eram inclusivamente até insultados, eram corridos, e São Nicolau teve o cuidado de proteger os filhos das prostitutas e as próprias prostitutas. Por causa disso também é um santo muito, muito reverenciado. Esta genuína caridade de São Nicolau e afinidade com as crianças, a par da generosidade que tributava a todos aqueles que eram os mais necessitados, pelos milagres que realizava e pelo exemplo de vida em Cristo que manifestava permanentemente, mereceu não só a sua canonização pela Igreja Católica, como foi proclamado o santo padroeiro da Rússia, da Grécia e da Noruega.
E é o padroeiro da freguesia de Mazarefes, aqui ao lado.
Não sabia. Curioso, não sabia. Não é? Mas também, são essas virtudes de São Nicolau que levam, no século XVII, a serem instituídas as festas nicolinas em Guimarães. Extraordinário como é que as coisas se passam. Foram celebradas em 1664, já na segunda metade do século XVII, a primeira, aliás, é feita nessa altura a primeira referência às festas nicolinas. Nessa altura também, mais ano, menos anos, também foi construída uma capela em honra de São Nicolau, e ali foram criados os primeiros estatutos da Irmandade de São Nicolau, e que, por si mesmo, são factos reveladores de que o culto a São Nicolau na cidade de Guimarães era muito anterior ao século XVII, porque não se admite que os factos tenham acontecido por obra e espírito do Espírito Santo, passa a redundância, porque se não houvesse essa interpretação anterior e esse culto anterior a São Nicolau, de certeza absoluta que não era no século XVII, por um mero acaso, que iam aparecer as festas de São Nicolau.
Mas o Sr. Dr. Américo Mota referiu, e muito bem, o perfil de São Nicolau, mas ele era realmente muito amigo das crianças, o primeiro da Igreja Católica a preocupar-se com a educação das crianças. Mas ele tinha gestos muito interessantes com as crianças, que era dar prendinhas, viam São Nicolau, recorriam logo a ele, corriam e ele dava as prendinhas. E ele ficou tão famoso com essa atitude que as crianças, muitas vezes, antes de ir descansar, dormir, colocavam à porta das suas casas um sapatinho, ou um tamanco, ou um calçado, porque talvez o Bispo Nicolau passasse e deixasse lá um presente.
Eu estou-me a lembrar que há uns anos atrás passei o Natal numa região da Suíça, ali perto do Ticino, ali perto dos Alpes, e verifiquei uma coisa curiosa. As pessoas, desde o dia de São Nicolau, deixavam à porta sapatinhos ou cestinhos com vários doces. Para quê? para que as pessoas que passassem se pudessem servir com moderação, naturalmente. Em Portugal, se calhar, isso não acontecia, porque se pusessem lá um cesto com amêndoas, aquilo desaparecia tudo, não é? Mas punham um cestinho, um sapatinho, com doces, com doçuras, para as crianças poderem comer durante o dia. Passavam ali, cada pessoa, cada casa. Isso foi na zona de Charans, perto de Tussis, perto de Coira, ali na zona de Coira, ou de Cure, como é conhecida a cidade. E eu, de facto, fiquei encantado com essa situação. Porque é a partir do dia de São Nicolau que as pessoas nessa região da Suíça, não sei se fazem isso nas outras regiões, deixam ficar esses presentes à porta para recordar exatamente São Nicolau. Aliás, como o Dr. José Lima acabou de referenciar, aquelas prendinhas que o São Nicolau deixava para as crianças.
Mas o Sr. D. Mota fazia uma alusão precisamente à proteção que ele dava às mulheres que tinham uma vida como elas podiam. E há um relato muito interessante.
Das três filhas.
Ora, perfeitamente, das três filhas.
Das três filhas.
O senhor, o casal que tinha três filhas para casar, mas não tinham dote.
Exatamente.
Não tinham dote. Como é que vamos resolver? O bispo Nicolau soube do assunto e conta a história, ou então a imaginação, que ele arranjou três sacas com ouro, e jogou-as para dentro da casa desse senhor, família limitada, para ter o dote, para poderem casar
as filhas
e não caírem precisamente numa vida fácil na prostituição. Isto é uma nobreza
extraordinária. É uma alma completa. É uma alma universal. Claramente, sempre correram lendas atrás de lendas, focando São Nicolau. E que não vamos aqui esmiuçar, porque de facto são lendas e mais lendas, como esta das três raparigas que estavam para casar. Todavia, reconhece que hoje é difícil diferenciar a verdade dos factos vertidos nessas lendas, por falta de documentação que sustente histórica e cientificamente a realidade. Contudo, essas lendas, acho eu, não deixam de ser um reflexo da postura humana que transpareceu aos olhos dos seus conterrâneos, por terem sido germinadas em si mesmo e no culto que lhe era dedicado como se for uma devoção. Por alguma razão, na segunda metade do século XIX, a partir de 1850, e no início do século XX, com a modernização da comunicação social e das grandes indústrias, a sua imagem foi relacionada, a imagem de São Nicolau, foi relacionada, foi absorvida, foi transformada no ícone do Natal. Tornou-se, por si próprio, no universal Pai Natal. Um velhinho rosado, com frio, com as faces todas rosadas por causa do frio, com os cabelos brancos cobertos por um barrete e de uma espessa barba branca, como a minha, que eu trago, trazendo às costas um saco de presentes para distribuir pelas crianças bem comportadas. Este atual e mercantilista Pai Natal substituiu indelevelmente a figura do Menino Jesus que hoje só vemos nos presépios. São sinais do tempo. Eu recordo que quando tinha cerca de 5, 10 anos, eu nunca tinha ouvido falar no Pai Natal. Eu tenho 70, portanto, isto foi há 60 anos atrás. Eu nunca tinha ouvido falar no Pai Natal. Para mim, quem me trazia os presentes não era o Pai Natal, era o Menino Jesus. A figura central do Natal na casa dos meus pais era o Menino Jesus, não era o Pai Natal. Claro que nós não tínhamos o pinheiro de Natal, porque não havia pinheiros onde eu estava, mas tínhamos o cedro de Natal. Não tínhamos as luzes, que hoje é outro aspecto mercantilista do Natal, mas tínhamos as bolinhas penduradas, tínhamos os chocolates pendurados, o reboçado, os caramelos. Tudo aquilo fazia, era uma magia autêntica do Natal. O Pai Natal acontece muito posteriormente, especialmente na zona de Portugal e Espanha, porque nós estávamos conservadoramente protegidos de todas essas ações americanas. A Coca-Cola foi um exemplo, e aliás foi por causa da Coca-Cola que o Pai Natal surgiu. Isto foi uma... O Pai Natal surge com uma promoção espetacular da Coca-Cola, com o camião da Coca-Cola todo iluminado, a transmitir a impressão de que o São Nicolau era o Pai Natal e que esse Pai Natal é que trazia as prendinhas para os meninos. Isso só acontece em Portugal a partir dos anos... finais dos anos 60. Já no princípio dos anos 70.
Mas, Dr. Mota, referiu aí, assim, as prendinhas eram do Menino Jesus e tudo mais, mas há coisas muito curiosas nesse aspecto, e falou nos anos 50, 60, as cartas que as crianças escreviam eram cartas dirigidas ao Menino Jesus,
exatamente.
Que
não era o Pai Natal, era o Menino Jesus.
Que os pais estimulavam.
Exatamente.
Os professores
ensinavam
na escola e tudo mais para escrever a carta ao Menino Jesus. E não te atrases, senão, olha aqui, ele tem muito que fazer. Eu até podia contar a história e vou contar. O menino aqui da região de Viana também escreveu a cartinha ao pai, ao Menino Jesus. Mas como ele sabia que ele entrava já pela chaminé, era na calada da noite, não é?
Exatamente.
Para trazer as prendinhas e...
E os sapatinhos ficavam à chaminé.
Ficavam na chaminé, perfeitamente. Então o que é que esse miúdo se lembra? De construir um pequenino banco de madeira, e ele mesmo com os preguinhos, e colocou no sapatinho dele, isto tem uma ternura... sapatinho dele, para que quando o Menino Jesus colocasse a prendinha, visse um banquinho e levasse o banquinho para o céu, porque ele ia chegar muito cansado. Isto tem uma poesia.
É muito lindo, muito bonito.
Mas acerca do Papá Noel, não é? Papá Noel, isso é um assunto realmente interessante da Coca-Cola. Mas envolveu gente até da arte.
Sim, sim. Essa
imagem tornou-se popular nos Estados Unidos e no Canadá no século XIX devido à influência significativa do poema Visit from São Nicolau, 1823. E o caricaturista e cartunista político Tomás Nast também desempenhou um papel importante na criação da imagem do Pai Natal. Isto meteu os artistas a colaborarem. E estamos quase a meio e vamos fazer um intervalo musical, que é uma música que nos leva um pouquinho a percorrer estes sons natalícios.
Thank you.
passando pela nossa cidade e até pela casa dos amigos, o que nós vemos mais, pelo menos ainda nestes dias, é a figura do Pai Natal. Nos comércios, lá está o homem vestido de vermelho, com suas barbas e todo sorridente, com uma grande barriguinha e bonachirão. E as crianças notam realmente ter um fascínio por este, por esta figura do Pai Natal, esquecendo a figura, ou melhor, a imagem, o culto de Jesus Cristo, menino Jesus.
Esquecendo a figura central do Natal, que é exatamente o nascimento do menino Jesus. Essa é que é a figura central de todo o Natal. Aliás, o Natal é do menino Jesus, não é do Pai Natal.
Perfeitamente.
O Natal é do menino Jesus, não é do Pai Natal. E porquê que isto acontece? Porque uma das pessoas que ajudaram a dar força à lenda do Pai Natal foi Clement Clarke. Clement Clarke Moore, um professor de literatura grega de Nova York, que lançou um poema chamado Uma Visita de São Nicolau, isto em 1822, e que tinha sido escrito pelos seus filhos. Nesse poema, Clarke Moore divulgava a versão de que ele, o São Nicolau, viajava num trenó puxado por renas. Ele também ajudou a popularizar outras características do bom velhinho, tais como entrar pela chaminé. Tudo se deve a este escritor de origem grega. Mas como nós vivemos num mundo, não só agora, mas já assim era, perfeitamente mercantil, a Coca-Cola não deixou fugir esta oportunidade e passou então da teoria à prática. Mas não pagou direitos por isto. Por isso é que hoje nós atribuímos mais afeição ao Pai Natal, não quer dizer que seja desprestigiado ou que tenha alguma repulsa relativamente a isso, mas é por isso que hoje o Pai Natal tem muito mais, no mundo ocidental pelo menos, tem muito mais percepção face às crianças e face até às pessoas adultas, não é? Do que tinha o Menino Jesus aqui há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás não tínhamos a divulgação das redes antissociais, como eu digo, não digo redes sociais, são redes antissociais, no meu ponto de vista. Não tínhamos a imprensa tão liberalizada como temos agora, não é? E não tínhamos também a liberdade de informação que temos agora. Isso deu-nos para o bom e para o mal. No entanto, o que aqui hoje se fala sobre São Nicolau, Dr. Lima, deixe-me dizer-lhe, São Nicolau, apesar de ser um homem extraordinariamente bom, de ter deixado atrás de lendas da sua bondade, da sua gentileza, da sua humanidade, também não era pessoa que se deixasse comer, entre aspas, porque ele também tinha um feitio muito, muito próprio. Hoje, aqui, não estamos só a falar da iconicidade emergente do Pai Natal, mas essencialmente do nobre São Nicolau, o Bispo do Oriente, como era conhecido, e que participou no primeiro concílio da Igreja no ano de 325 em Niceia, onde abertamente condenou o arianismo, uma doutrina herética de Ário e dos seus seguidores, que em suma negava a unidade e a consubstancialidade das três pessoas da Santíssima Trindade e, consequentemente, a divindade de Jesus Cristo, contra-argumentando em princípios e fundamentos teológicos. São Nicolau reafirmou deste modo: a fé católica, tendo por base a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua e nossa mãe, Nossa Senhora. Consta até que nesse concílio, repare nisto, para ver até onde é que chegava a bravura deste homem, São Nicolau, atormentado pelas afirmações do herege Ário, acabou por os bufetear e disse, vou dizer as palavras que constam dos manuscritos antigos, é preciso suportar com magnanimidade as ofensas que nos são pessoalmente dirigidas, mas não podemos tolerar, em momento algum, as injúrias feitas a Deus Pai e a seu Filho Jesus Cristo. É notável o que este homem diz.
Mas São Nicolau pagou tudo isso porque foi preso pelo facto de ser bispo católico.
Uhum.
Permaneceu na prisão por 2 décadas, mas não negou a fé. Ficou firme e encorajava outros prisioneiros a permanecerem fiéis a Jesus Cristo, mesmo diante da crueldade da prisão. Somente quando foi decretado o famoso edito de Constantino, que tornou o cristianismo e a religião oficial do Estado romano, ele foi libertado. É uma história com várias fases que marcam bem a passagem de séculos, e a figura dele hoje ainda é realmente venerado e respeitado. E a Igreja de São Nicolau, a Igreja de São Nicolau em Lisboa, não é? É uma figura realmente que os estudantes cá está de Guimarães simpatizaram com esta figura em 1614, salvo erro.
Foi na segunda metade. 1664, foi para o 74, foi por aí.
E lá fazem os cerimoniais de convívio.
Exatamente.
Em que trazer o pinheiro para o centro da cidade e a noite das maçazinhas, em que eles vão fazer as serenatas às meninas que não podiam participar nesses cortejos.
Exatamente.
E ficavam na sacada a escutar
as maçãzinhas. As meninas não podiam participar ativamente no ato de 6 de dezembro, que era o ato de São Nicolau. O número era o mais importante e com o maior simbolismo das festas nicolinas, era e é, até pelo facto de se realizarem no dia mais importante, que era o dia de São Nicolau. As raparigas não podiam nem podem, apesar de estarmos no século XXI, participar nos festejos. Elas podem somente assistir, mas, no entanto, elas, as raparigas, são as destinatárias do número das maçãzinhas. O que é isto? Elas encontram-se nas varandas, nas janelas, na Praça de Santiago, de onde assistem a tudo. As maçãzinhas, essas meninas, são um número de clara inspiração romântica, de recuperação de antigas técnicas de galanteio, cuja particularidade se prende com o facto de, apesar de nos dias de hoje estarem já totalmente ultrapassadas, conseguem ainda manter os seus efeitos de romantismo. Isto leva-nos para aquelas cantigas de amor, aquelas cantigas de bendizer, de maldizer, que, típicas da época em
época medieval,
medieval e especialmente da nossa cultura galaico-portuguesa. Coisa muito bonita.
Sadia meu na ermida de São Simeão e as lindas meninas a bailar e nossas madres acender velas por nós e por si. Mas, Sotomoto, nós não vamos deixar de passar a oportunidade de falar mais um pouquinho acerca das cartas dirigidas ao Menino Jesus. E agora são dirigidas
ao Pai Natal.
Ao Pai Natal. Eu tenho aqui um livrinho já do ano de 1972, A Criança e a Vida. E há aqui um género de poema de um Vítor Pinho Moreira, devia ter aí 7, 8 anos. Está claro que aqui há uma ajuda, talvez, da professora primária.
Ou dos pais.
Ou dos pais.
Porque as crianças mais humildes não tinham essa capacidade de escrever, de reportar, de fazerem pedidos. Eu lembro-me que as crianças mais humildes, naquela altura, queriam ter um par de meias, queriam ter um sapatinho para calçarem, queriam ter o seu fatinho domingueiro. As crianças naquela altura não pensavam em brinquedos,
mas
pediam coisas úteis.
O facto é que o livrinho A Criança e a Vida foi editado pelo Itaú. Tem aqui 2 poemas, eu vou só ler um. Fiz tão bem estes versos na noite de Natal. Estou farto de ser pobre e de viver numa barraca de lata. Agora sinto que morro. Sinto a morte a chegar. Vejo tudo perdido. É permanente este rio, pobre, só. Sinto que morro. A morte é fria. Mas viver nisto, não. Estou só. Fica este poema para quando me encontrarem terem vergonha desta miséria.
Isso não foi escrito por uma criança de 7 anos, Dr. Lima. Não pode ter sido. Uma criança de 7 anos não tem a percepção da morte como esse poema expressa. Acho eu. Porque essa criança, quando escreve esse poema, tem que ser obrigatoriamente uma criança que já sentiu o frio, que já sentiu a fome, que já sentiu a falta de carinho e falta de amor. Essa criança devia ter acima de 12, 13 anos para se poder expressar da forma como se expressa. Eu não sei quem é o autor desse poema, não sei se está vivo, se está morto.
É Vítor Pinho Moreira.
Não conheço. Gostava de saber o que é feito dele. Gostava de saber, é uma curiosidade, que gostava de saber o que é feito dele. Mas de certeza absoluta que Vítor Pinho Moreira devia ter já os seus 12, 13, 14 anos para se expressar da forma que se expressou. Porque esse poema é profundamente protestante no sentido do protesto, não é de ideologia religiosa, é um protesto social que ele manifesta, é um sentimento atroz que ele tem na sua própria vida, uma criança com 12, 13, 14, 15 anos no máximo, não é? E se calhar era um poema que podia ser divulgado hoje junto dos nossos políticos, porque isto fazia bem falta para eles lerem o que é miséria.
Mas ao preparar o programa e ao lembrar-me deste poema, passou-me pela mente. Aliás, o Padre Coutinho tinha-me dito que cartas de Natal. E eu andei a pensar assim, cartas de Natal é um tema muito interessante. E se colocássemos ainda hoje crianças a escrever cartas ao Menino Jesus? Se colocássemos dois jovens a escrever ao Menino Jesus os seus anseios? Se colocássemos uma mulher vítima de agressões familiares, um preso, um doente, um sem-abrigo, um idoso, que cartas é que surgiriam, Sr. Damota?
Não iam ser muito diferentes desta que o senhor acabou de ler, Dr. Lima. Não iam ser muito diferentes. Porque a miséria que é reportada, eu não sei de quando é que é esta carta, mas deve ser dos anos 50, 60, por aí, não?
O livro foi editado em 1972.
Sim, mas o poema deve ser dos finais dos anos 50, princípio dos anos 60, aliás, porque ainda é dirigido ao Menino Jesus, não é? Ao Pai Natal. Portanto, há um marco histórico que diferencia a atualização do Pai Natal aqui em Portugal e em Espanha. No resto da Europa já era mais evoluído, mas em Portugal e em Espanha o Pai Natal só aparece de facto no final dos anos 70, no princípio dos anos 60, aí pelos anos 60. Não é? Esta carta deve ter sido escrita no princípio dos anos, nos anos 40, no princípio, ao fim, dos anos 40 ou 50. E já nessa altura tínhamos este problema social, estas chagas que enfermavam a nossa mocidade, e especialmente as nossas crianças. Aquilo que São Nicolau combatia. Aquilo que São Nicolau combatia. Se nós hoje puséssemos as nossas crianças a fazerem uma carta ao Menino Jesus, primeiro não sabiam porque é que haviam de escrever ao Menino Jesus, porque elas hoje estão padronizadas para o Pai Natal. Se nós fôssemos buscar jovens, adolescentes, hoje iam pensar exatamente da mesma maneira. Porquê o Menino Jesus? Era um ser tão pequenino, tão pouco expressivo, vamos agora escrever uma carta ao Menino Jesus. Eu tinha que escrever uma carta ao Pai Natal. Mas se chegasse às pessoas com 30 ou 40 anos para escreverem uma carta ao Pai Natal, o senhor ia ver que as expressões eram diferentes, mas o fim era o mesmo. Era o protesto social relativamente àquilo que nós vivemos hoje. De facto, nós hoje neste país, no outro dia fiquei impressionado porque temos 17% de pessoas quase na miséria e muitas delas, cerca de 80% desses 17%, são pessoas que trabalham, doutor Lima. Trabalham, têm ordenado e vivem mal, vivem na miséria. Isto é impressionante. Os nossos governos, em vez de estarem a preocupar com TGVs e coisas assim do género, a gastarem mal gasto na TAP com 3 mil e não sei quantos milhões de euros, a gastarem na FASEC e coisas assim do género, deviam era agarrar nesse dinheiro e, de facto, não era dar o peixe, mas era ensinar as pessoas a pescar. Nós temos, de facto, lamentavelmente, um país de políticos de ordinarice, no sentido vulgar. Ordinarice no sentido de vulgar. Não é? E lamento profundamente que essas coisas estejam assim.
Este programa também é a dar um contributo para as consciências acordarem, os olhos se abrirem e verem a realidade que nos envolve. Nós estamos quase a chegar ao fim do nosso programa e estamos precisamente no ponto para eu ler um texto que escrevi para hoje. Se mão que levanta quem caiu, se mão que sinaliza esperança para quem se sente sozinho, se mão solidariedade para quem se sente cercado e encurralado por toda a forma ou feitio, se mão de perdão para quem te traiu, se mão de misericórdia para quem se sente no fundo do poço, se mão de bênção para quem não tem nada e um nada se sente, se mão que aponta o céu, mas que a realidade presente seja desgraça, se mão que fala sem palavra alguma, onde só se veja e ouça o gesto da mão, que a tua mão não seja aberta para receber e fechada para dar. Compaixão é sofrer com o outro. Ser coração aberto. Como se visse o invisível, só se vê bem com o coração. Assim escreveu Saint-Exupéry. Estamos no Advento e a palavra bíblica que se utiliza mais é Maranatá. Vem, Senhor Jesus. E vamos terminar o programa. E desde já agradeço ao Dr. Américo Mota estar presente.
Eu é que agradeço.
Com grande verdade, justiça e solidariedade. E ao nosso sonoplasta Celso Carvalhosa. E vamos terminar precisamente com outro...
Antes disso, Dr. José Lima, deixe-me só transmitir ao auditório os votos de um Santo Natal com o Menino Jesus, e que tenham um ano novo de 2024 com muita saúde e muita sorte.
E eu associo-me a esses votos do Sr. Dr. Mota. Mas vamos terminar precisamente com um poema também, que é sobre Natal. Enquanto a chuva escorrer da minha vidraça e furar o telhado daquele farrapo de homem que além passa, enquanto o pão não entrar com a justiça lado a lado, mão a mão, nem Jesus venha andar pelos caminhos onde os outros vão, um dia, quando for Natal e já não for dezembro e o mundo for o espaço onde cabe um só abraço, então Jesus virá e será a flor de tudo, o Redentor Universal. Quando o homem quiser, será Natal. Pois construamos uma sociedade em que possamos falar bem alto sobre a justiça, a corrupção e, ao mesmo tempo, falar bem alto da solidariedade, da fraternidade, da amizade, do convívio, da esperança, da alegria que nos foi trazida por o Menino Jesus, Jesus Cristo, feito homem, o Verbo de Deus encarnado. Muito boa noite a todos, boa preparação da festa em família e em comunidade do Natal de 2023. Boa noite.
E que o Natal seja todos os dias, Dr. José.
Natal todos os dias.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.